Vamos con máis un tema. Hoxe vamos meditar sobre os pecados contra a esperanza. E somente dizer isto pode causar un pouco de extrañeza, non é? Como é posible que haya pecados contra a esperanza? Sí, claro, porque as virtudes son unha forza que nos une a Deus, que elevanos, que nos faz ser santos, viver na santidade que Deus quer para nós, mas a estas virtudes se opoen vicios. Os vicios o que son? Son pecados cometidos habitualmente. A xente vive en santidade, vivendo nas virtudes, ou vive na condenación, camiño da condenación, non é? Vivendo nos pecados repetidos, que son os vicios. Agora, as virtudes sobrenaturais, estas virtudes teologais que Deus nos dá para unirnos a Ele, como a fé, claro, a esta virtude, nos podemos adherir, acollela, usala, crecer nela, ou combatela, non usala, perdela, a través da incredulidade, por exemplo, non é? Que se opone á virtude da fé. Pois con a esperanza acontece a mesma coisa. Existen dois grandes pecados que se opoen á virtude da esperanza. E por ser pecados son actos e hábitos, cando son actos repetidos, actos voluntarios. É unha atitude que nos separa de todo aquilo que a esperanza é, de toda a vida que Deus nos quer comunicar por medio da virtude da esperanza. Entón, estamos a rexeitar a virtude, o don de Deus, a graça de Deus, e estamos a camiñar contra os seus planos, na nosa memoria, no noso entendimento, nos nosos sentimentos, no noso corazón, en toda a nosa vida. Entón, quais son estes dois grandes pecados contra a virtude da esperanza? Pois San Tomás explica isto falando de que há dois grandes vicios que se opoen a virtude da esperanza. Un é por defeito, quer dizer, diminuir a esperanza, anular a esperanza, non é? Entao, por defeito, dizer, por minimizar a esperanza, como que non é necesaria, entao, este é a desesperación. O pecado da desesperación é cando a xente perdeu a esperanza. A esperanza já desapareceu, porque non quero viver na esperanza, resisto ao Espírito Santo e fico na desesperación. E a desesperación o que é? Claro, o contrario da esperanza, mas o contrario pelo lado do defeito da esperanza. Né? E o que é a desesperación então? É considerar imposível a salvación eterna. Quer dizer, o máis grande que a esperanza nos oferece, que a esperanza da salvación, pela cual debemos lutar, mas que é unha posibilidade aberta e que Deus quer para todos nós, e nos oferece os meios para a nosa salvación, e tudo por graça, por amor de Deus para nós, então, pela desesperación, nos opomos a tudo isto, resistimos tudo isto, esta graça, e quem vive na desesperación considera que não há esperança para ele, que não há futuro para essa pessoa, que não há solução aos seus problemas aqui e para toda a eternidade, que não vale a pena lutar porque o seu destino é a condenação, estar no inferno com o diabo para sempre, acabou. Não há solução. Muitas pessoas que terminam por se suicidar é porque caem na desesperação. Pensam que não há solução aos seus problemas aqui, mas também para a eternidade, porque se pensassem pelo menos que há uma esperança eterna, não se suicidariam contra o mandato de Deus. Mas caem numa desesperação radical e querem acabar com tudo, pensando que não há esperança, não há nada, não há nenhuma solução possível. Então, quem vive na desesperação é um tormento horrível, porque perdeu toda a esperança. Então, a sua vida é uma escuridão completa, absoluta. Né? E, logicamente, como não considera nenhuma possibilidade de alcançar a salvação, a vida eterna, vive sem futuro. vive sin sentido, vive, por tanto, como un condenado en vida, ¿no? Es horrible esto, ¿no? Mas claro, esto no aparece así de cualquier manera, tiene unas fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes de la desesperación? Bien, unos pecados llaman a otros. Y normalmente, los pecados principales que producen la desesperación son dos. Un, y fundamental, es la asedia o preguisa espiritual. Cuando la gente no colabora con el Señor, con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo, no se preocupa por combater a fuerza de la carne, no se preocupa por formarse espiritualmente, por comunicarse con Dios, estar en comunión con Dios a través de la oración, a través de los sacramentos. Cuando la gente se desleixa totalmente en su vida espiritual, por esa preguisa espiritual, no tiene interés, no tiene voluntad, no quiere mesmo, perde el tiempo y no se preocupa por luchar y progredir espiritualmente, esto termina por traer a desesperación. Porque aquel que no se ve capaz porque no tiene voluntad, no quiere mesmo, de luchar pelo seu bien espiritual, pelo seu crecimiento y por luchar contra todo pecado, al final ve que es imposible, ve que es imposible. Entonces, esa preguisa espiritual mata, mata. A teo punto de que a desesperación es muerte, todo pecado es muerte, mas es muerte del espíritu, completamente. U otro grande pecado que costuma traer a desesperación es a luxuria. A luxuria tiene una fuerza muy grande, arrastra y hace escravos aquellos que son víctimas de la luxuria, que se dejan encorrentar, que se dejan esclavizar por ella. Entonces, esto produce también mucha desesperación en aquellos que son bonecos de la luxuria, ¿no? Yo lembro un adolescente que estaba atado a un pecado de luxuria, un pecado de luxuria, por tanto, pecado mortal, ¿no? Y durante algún tiempo parece que intentó luchar contra ese pecado y salir de ese vicio, mas muchas veces decía, yo no puedo y Dios me abandonó y no tengo esperanza y nunca podré mudar y Dios no existe y no hace sentido nada y acabó, adiós. Quiero decir, verse esclavo de ese pecado de luxuria y no buscar con paciencia y con esperanza y con todas las fuerzas, colocando a su luta razonable contra toda tentación, mas también confiando en la gracia de Dios y los medios por los cuales la gracia de Dios venanos. Entonces, el facto de no hacer lo que tenía que hacer, mas caer, deixarse caer en esa situación de esclavidad espiritual, en el pecado de la luxuria, tornó de este joven una persona totalmente en la desesperación, metida totalmente en la desesperación, en el pecado de desesperación. Porque él no quería salir de allí. Ya, él se abandonó, se negó a luchar. Decía que no tenía cómo salir, que no era posible y se negó a luchar y por tanto no quis esperar en Dios y luchar con él y con su gracia. Entonces, es terrible, ¿no? Como esta preguisa espiritual y la luxuria son fuentes principales de la desesperación. Por tanto, si no queremos que la desesperación tome cuenta de parte de nuestra vida, por lo menos, porque todo tiene un grado, ¿no? Un nivel, pues debemos pues, hacer lo contrario, colaborar con la gracia de Dios por la cual nos ven a esperanza, mas también y defendernos, proteger a nuestra mente, como dice San Pablo, con el capacete de esperanza de salvación, colocar en nosotros las promesas de Dios, confesarlas, mas también luchar con todas las fuerzas contra esos pecados que inducen a desesperación, porque son fuente de la desesperación. Si anulamos a fonte, entao, o problema fica en grande parte resolvido, porque xa non ten de aí como sair, como fluir. O manancial ficou fechado, por tanto, o río poderá ficar seco. Entao, este é o primeiro grande vicio contra a virtude da esperanza, a desesperación. E dicemos que São Tomás chama este de vicio por defeito contra a esperanza, mas por exceso, quer dizer, como por unha esperanza inxada, mas artificialmente, non verdadeira esperanza, non saudável, sería o pecado, o vicio da presunção. Presunção. Ven da palabra presumir, o verbo presumir. E o verbo presumir ten a ver con fazer ostentación de algo, de uma virtude aparente, de algo que nos parece bom e que queremos mostrar para os outros ver, como que algo temos que nos so, en cuanto, cuidado, podemos estar enganándonos, não é? Diz aquele ditado famoso que dizme de que presumes e te direi de que careces. Quer dizer, moitas veces o que a xente fala demais, eu sou moito humilde, eu sou moito humilde, aí mesmo já nos está a dizer o que le falta. Le falta humildade. Daquilo que presume é precisamente daquilo que não ten, não é? Ah, eu teño moitas coisas, a miña familia ten moito dinheiro, afinal é porque realmente non había tanto, non é? Non había tanto, mas presume daquilo que non ten. Bom, entao, este pecado da presunção se opõe e contrario á virtude da esperanza. E como é así? Pois de dúas maneiras. Por un lado, a presunção leva a considerar a benaventuranza eterna, a felicidade eterna, a salvação, como algo fácil, como algo que eu posso conseguir, asequível, pelas miñas propias forzas, sen a ayuda da graça de Deus. Aquí está a presunção. Eu estou a presumir, a pensar falsamente, que conseguirei salvarme. Como? Con as miñas forzas. Porque eu mereço a salvação, porque eu sou bom, como vou condenarme eu? Imposível. Se Deus tem que estar contente de mim, então, pelas minhas próprias forças, eu consigo. Isso é fácil, não tem problema. Isto é presumir de algo que não temos. Não temos. Porque a salvação é graça de Deus, é dom de Deus e ninguém merece. Recebemos por graça, por amor de Deus, mas temos que lutar por ela, não é? Com a ajuda do Senhor. Mas não é a nossa força que nos alcança a salvação. Não é as obras que nós façamos o que nos alcança a salvação. É render o coração a Cristo. É a fé que nos une a Ele e que nos leva a mudar e a transformar a nossa vida pela conversão para receber gratuitamente o banho regenerador pelo sangue de Cristo que nos lava e purifica. O amor de Deus é gratuito. O acesso à glória eterna é porque Cristo morreu por nós, por cada de nós, por mim, na cruz, e abriu o caminho através do corpo de Cristo aberto. Este é o caminho novo e vivo para a glória eterna. Não é eu que posso entrar como quiser, pelo caminho que eu quiser, quando eu quiser. Não é possível. Isso é um engano espiritual. É um pecado gravíssimo de presunção. Então, isto vai contra a esperança, porque a esperança nos leva a aguardar nas promessas de Deus para alcançar a glória eterna. Não esperar nas nossas forças, na nossa habilidade, na nossa bondade, nas nossas virtudes, como se isso nos fizesse merecedores da glória eterna. Só pelas nossas forças, sem ajuda da graça de Deus. E tudo é graça. Tudo é graça. E se eu posso lutar para conseguir a salvação e colaborar com Cristo assim, lutar para sair do pecado e lutar para aproveitar a graça que está ao meu alcance, é graça de Deus também que me dá esse desejo e essas forças para lutar. Eu teño que pôr iso en práctica, claro que sí, mas tudo é graça. Onde estaría eu se non fose pela misericordia de Deus? Cada un de nós nos podemos preguntar, né? E tamén nos podemos preguntar, e onde estamos, que a misericordia de Deus quería que estivésemos máis á frente, máis unidos a Ele? E onde estamos, como estamos resistindo tanto a misericordia de Deus, a graça de Deus, né? Mas ben, o pecado da presunción se opõe á esperanza. Se opõe á esperanza. Pensando que non precisamos da virtude da esperanza. Que nós já, por nós mesmos, vamos á frente e Deus ten que abrir a porta e acabou. Não é? Isto é un gravísimo pecado. Gravísimo pecado. E quantos na súa presunción se verán confundidos un día? Porque pensarán que tudo estaba ben. E no final non estaba tudo ben. No final poden fecharse por isto mesmo, porque non confiaran na graça de Deus, poden fecharse a salvación e perder aquilo que pensaban que tiñan gaño, mas non era deles. Isto é unha forma da presunción. A outra forma da presunción é a de aqueles que esperan salvarse sen arrependimento dos pecados. E esperan obter a gloria eterna sen mérito algún da súa parte. Então, isto é o que? Isto é o pecado contra o Espírito Santo. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. Cando alguén pensa que vai salvarse sen necesidade de arrependerse dos seus pecados, sen necesidade de facer obras, para alcanzar un mérito para a gloria eterna, e tudo é por graça de Deus. Ese mérito é porque Deus nos concede, pela súa misericordia, pela súa graça, poder gañar ese mérito. Mas temos que facer a nosa parte. Então, cando alguén pensa que non precisa arrependerse e non precisa facer obras meritorias, de mérito para a gloria eterna, então está a viver na presunción. Na presunción, pecado gravísimo contra a virtude da esperanza. E esa presunción le leva a pensar que non faz sentido arrependerse, ele vai salvarse directamente, non faz sentido mudar a súa vida, facer aquilo que precisa para agradar a Deus, nada. Por que? Pois porque pensa que non há condenación, que o inferno está vacío, como algúns dicen, algúns servos do diabo, infiltrados dentro da igreja para confundir as ovellas, dicen que o inferno está vacío. Mentira, mentira. Ese sitio onde Cristo mesmo dice que ali será o choro e o ranger de dentes, está vacío. Então, quen é que chora e quen é que ranger os dentes? Se está vacío, ninguén. Mas ali diz que será o choro e o ranger de dentes. Logo, non está vacío. Non. Iso é falsidade, iso é engano do diabo. É graça de Deus a salvación. Mas é posible resistir a graça de Deus e non querer a salvación? Seja por desesperación ou seja por presunción. E este pecado é gravísimo porque nos leva non querendo arrependernos e non querendo facer o que devemos facer para adquirir os méritos agradando a Deus para a gloria eterna, nos leva a colocarnos contra o Espírito Santo, resistir continuamente o Espírito Santo e pecar contra o Espírito Santo, que nos dá, o primeiro que nos dá, é espírito de arrependimento e de conversão. Logo, este pecado contra o Espírito Santo, pensar que sen arrependimento nos poderemos salvar, iso nos fecha a salvação. É unha virtude, a esperanza, que se pode perder cando estamos metidos na presunción. E é normal, porque Deus humilla os soberbos, confunde os soberbos, resiste os soberbos. Quen resiste a graça de Deus, Deus resiste a ele. Deus resiste os soberbos, mas dá a súa graça aos humildes, aos que se recoñecen necesitados da súa ajuda. Este é o problema. Esa presunción leva a pensar que non precisa esa persoa a ajuda de Deus. E como vai salvarse sen a ajuda de Deus? Pelo contrario, precisamos dele para tudo e a cada momento. A cada momento, Cristo dice, separados de mí, non podeis facer nada. nada que le agrade, nada que tenga fruto de vida eterna, nada no espíritu. Podemos actuar en la carne, lógicamente. Mas separados de él, no podemos hacer nada verdaderamente en la vida espiritual, en la vida y que dé fruto de eternidad. Y claro, esto también tiene fuentes, ¿no? A presunción aparece cuando a vangloria nos apropiamos de aquello que no es noso y buscamos a nosa gloria y estamos robando a gloria de Dios. O cuando a soberba, no somos su centro, nos queremos ser más, nos pensamos que merecemos todo, y estamos encima de todos, y somos mejores que todos, y sabemos más que todos. Esta fuerza de soberba y a fuerza de vangloria son como mananciais que producen un río corrupto totalmente, de podridão y de muerte, da presunção, cujo vicio, a presunção, anula a virtude da esperança, se opõe à esperança até tal ponto de perdê-la completamente, pensando que temos esperança, mas não baseando a esperança na virtude que Deus nos dá. Nossa esperança seria falsa. Pensamos que vamos alcançar a vida eterna e, enquanto, não vamos alcançar. Por quê? Porque aí não nos apoiamos na esperança, nos apoiamos na presunção. A nossa esperança é falsa. É falsa. É inchada pela soberba, pela vanglória, essa presunção. Pensamos que merecemos, enquanto estamos a fazer tudo para resistir ao Espírito Santo, pecando contra o Espírito Santo. Pois bem, estas duas, dois pecados, dois vícios que se opõem à virtude da esperança, são inimigos da nossa salvação, inimigos da nossa alma, contra os quais devemos proteger-nos e defender-nos, tanto da desesperação como da presunção. E cuidado, porque podemos ser atacados pelos dois lados. E não é necessário que uma pessoa esteja a cair totalmente na desesperação ou que esteja totalmente movida pela presunção, porque pode haver um grau de pecado em nós, um pouco desse pecado, e esteja a roubar-nos a vida, no espírito. E temos que combater esses desequilíbrios e caminhar no equilíbrio perfeito da santidade a qual Deus nos chama, caminhando pela virtude da esperança. Gloria ao Señor. Para meditar sobre este tema esta semana, duas perguntas. A primeira, define con duas palavras o pecado da presunção. A segunda, por que a desesperação e a presunção são pecados? Uma ótima semana para todos, em nome do Señor.